Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 18 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar hoje medidas provisórias e urgência de propostas sobre pesquisa eleitoral. Comissão aprova a proposta que permite concessão de CNH para novos motoristas, mesmo que tenham multas administrativas. 3 meses depois da aprovação, Congresso ainda busca fontes de financiamento para o piso salarial da enfermagem. E comissão aprova projeto que determina a oferta de serviço gratuito de acolhimento para idosos. Câmara pode votar nesta terça-feira medidas provisórias de urgência de propostas sobre pesquisa eleitoral. Saiba mais sobre a pauta de votações com o repórter Cid Queiroz.
Estão previstas votações no plenário da Câmara nesta terça e quarta-feira. Os deputados retomam a pauta de medidas provisórias que estão perto de vencer. A primeira libera totalmente a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada. A segunda limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União a 10,06% no exercício de 2022. O índice aplicado corresponde à inflação de 2021. Também está na pauta desta semana requerimento de urgência para a votação do projeto de lei que amplia multas a institutos de pesquisa e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. Foi apensada esta proposta, projeto que pune os responsáveis por pesquisa eleitoral com números divergentes acima da margem de erro dos resultados oficiais das eleições. O deputado João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, defende a aprovação desta proposta.
E quando eu vejo esses institutos de pesquisas manipulando eleitoralmente a consciência do eleitor, manipulando e induzindo de uma forma equivocada a democracia brasileira, tentando conduzir a democracia brasileira, eu venho aqui louvar a posição do líder Ricardo Barros, deputado Ricardo Barros, e dar um freio de arrumação nesses veículos que usam das pesquisas para tentar mudar a consciência do eleitor.
A pauta traz ainda proposta que inclui a pedofilia no rol de crimes hediondos, o projeto que cria programas de saúde mental para profissionais de segurança pública e o projeto que prevê a ampliação da assistência à gestante. Também poderá ser votado o projeto que estabelece o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
3 meses depois da aprovação do piso salarial da enfermagem, Congresso ainda busca fontes de financiamento para liberar a medida. E o repórter Antônio Vital nos traz as opções que já estão sendo discutidas.
Exatos 3 meses depois da aprovação do piso salarial da enfermagem pelo Congresso, a medida ainda não entrou em vigor, mas é objeto de intensa campanha de mobilização na Câmara e no Senado. O projeto foi aprovado e enviado à sanção presidencial no dia 15 de julho, mas só virou lei quase 1 mês depois, em 4 de agosto. Isso porque a aprovação foi condicionada à criação de fontes de financiamento para compensar o aumento das despesas dos estados e municípios, assim como dos hospitais privados, o que não aconteceu até a sanção presidencial. 1 mês depois da sanção, a medida foi suspensa por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da confederação que representa os hospitais privados. Barroso suspendeu a lei por 60 dias para que nesse prazo fossem avaliados os impactos financeiros da medida. A lei suspensa define que o mínimo que um enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras R$ 2.375. Desde a aprovação da lei, Câmara e Senado buscam fontes de recursos para a medida. 2 projetos nesse sentido já foram aprovados, mas ainda não entraram em vigor. A Câmara aprovou o projeto que permite o repasse de 2 bilhões de reais até o fim do ano para as entidades filantrópicas de saúde, as Santas Casas. Esses recursos sairão de saldos dos fundos de saúde dos estados, Distrito Federal e municípios, que desde 2020 estavam sendo usados para financiar ações de combate à pandemia de Covid-19. Mas o projeto ainda tem que passar pelo Senado. O Senado, por sua vez, aprovou um projeto semelhante, que permite o uso de recursos ociosos dos fundos de saúde para o pagamento das Santas Casas até o final do ano que vem, proposta que ainda será votada pela Câmara. O autor do projeto aprovado pela Câmara, deputado Thiago Dimas, do Podemos de Tocantins, disse que os fundos abastecidos com recursos federais somam 27 bilhões de reais para serem empregados em saúde, inclusive no combate à Covid-19, e que o piso da enfermagem custaria 15 bilhões.
O que nós estamos fazendo é um redirecionamento. Nós estamos permitindo um redirecionamento dos recursos dos fundos de saúde que estão paralisados nas contas, que tinham outros objetivos e que não necessariamente a Covid, que esses recursos possam ser utilizados na saúde pública de um modo geral. E também com um aspecto importante que também era uma preocupação nossa, que é encontrar os recursos para as unidades filantrópicas.
O deputado Marcos Beltrão, do PP de Alagoas, pediu urgência para a votação na Câmara do projeto já aprovado no Senado.
É fundamental nós aprovarmos o projeto de lei complementar 44 de 2022. Eu, inclusive, acabo de entrar com requerimento pedindo a urgência à mesa diretora para que esse projeto de lei complementar seja votado quanto antes, para que a gente crie mais uma fonte de custeio de financiamento para os profissionais da enfermagem. Eles já vêm lutando muito e precisamos votar aqui na Câmara Federal quanto antes, não dá mais para esperar.
Enquanto isso, o Congresso e o governo continuam a buscar maneiras de aumentar os repasses do Sistema Único de Saúde e diminuir os gastos das instituições privadas. Uma dessas propostas está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. É o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. O relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, alterou o projeto original. Ele reduziu a alíquota das empresas para o INSS de 20% para 1% e acrescentou à lista de estabelecimentos beneficiados os serviços de ambulância e as empresas de home care, que tratam de pacientes em casa. Pedro Westphalen apontou o impacto do piso salarial da enfermagem nos hospitais privados, que em sua maioria, mais de 70%, são de pequeno porte. Para a autora do projeto, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a desoneração vai resolver parte do problema, ao diminuir os custos para os hospitais.
Por que eu defendo a desoneração das folhas de pagamento? Porque nós temos 17 segmentos nesse país com a folha desonerada. Esses setores que são considerados privados na área da saúde, muitos deles são grandes prestadores de serviços do SUS, como as clínicas de hemodiálise. E, desonerando a folha, nós resolvemos grande parte da questão do financiamento.
Outras propostas para viabilizar o pagamento do piso da enfermagem pelas prefeituras, estados, governo federal e hospitais privados estão sendo analisadas na Câmara e no Senado. Entre elas estão a repatriação de bens de brasileiros no exterior, a legalização dos jogos com a destinação de 4% para a saúde e a destinação para o mesmo fim de parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, uma taxa cobrada das mineradoras. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova projeto que garante meia entrada para pessoas com deficiência em eventos esportivos e culturais. E quem traz os detalhes é o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que garante meia entrada para pessoas com deficiência em cinemas, teatros e eventos esportivos. A proposta fixa multa de R$5.000 para o não cumprimento, a qual vai ser cobrado em dobro no caso de reincidência. O benefício também se aplica ao acompanhante da pessoa impossibilitada de se locomover sem auxílio. De acordo com o texto, não há restrição de data e horário para uso do desconto. Só é necessário comprovar na hora da compra a condição de pessoa com deficiência por meio de documento expedido por órgão governamental, entidade da sociedade organizada ou atestado médico. A relatora da proposta na comissão, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, considera a medida essencial para garantir o pleno exercício da cidadania pelas pessoas com deficiência. A parlamentar destaca também que a proposta vai ao encontro das diretrizes de inclusão previstas em outras leis do país.
Estamos dando um olhar necessário à pessoa com deficiência, né, para que ela seja realmente incluída em todo o movimento de lazer cultural e dando esse direito, né, à meia entrada. Hoje, esse direito nós já temos ele previsto aos jovens, né, aos idosos, mas a pessoa com deficiência ainda está invisibilizada nas nossas legislações e esse é o intuito da lei. É que essas pessoas tenham condição também de estar mais presentes na área esportiva, na área do lazer, é um movimento assim, de inclusão realmente.
A proposta que garante meia entrada para pessoas com deficiência em cinemas, teatros e eventos esportivos ainda precisa passar pelas comissões de cultura, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada na Câmara, deve seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto que determina a oferta de serviço gratuito de acolhimento para a terceira idade. Entenda na reportagem de Cláudio Ferreira.
Apesar de a população de idosos no Brasil estar crescendo em ritmo acelerado, o número de instituições públicas de longa permanência não tem acompanhado essa mudança na pirâmide etária do país. Um projeto em análise na Câmara pretende reverter esse quadro, determinando que municípios com mais de 100 mil habitantes instalem e mantenham em funcionamento pelo menos uma instituição gratuita de acolhimento de idosos. Pela proposta, o serviço pode ser oferecido também por meio de convênio com uma instituição já existente. Ela integraria o Sistema Único de Assistência Social, mediante gestão compartilhada, cofinanciamento e cooperação técnica entre os diversos entes federativos, ou seja, municípios, estados e a União. O projeto já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara e agora está sendo examinado pela Comissão de Seguridade Social e Família. Ele não precisa passar pelo plenário da Câmara antes de ir para o Senado. Ao ler o seu parecer favorável à proposta na Comissão do Idoso, a relatora, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, destacou que o serviço prestado pelas ILPIs é de alta complexidade e que o acolhimento só deve ser permanente quando forem esgotadas todas as possibilidades de autossustento do idoso e de convívio com a família. A parlamentar apontou alguns objetivos do serviço de acolhimento, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Estatuto do Idoso.
Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária. Desenvolver condições para independência e o autocuidado. Promover o acesso à renda. Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
O projeto é da deputada Eli Santos, do Republicanos de São Paulo. Ao justificar o recorte em municípios com mais de 100 mil habitantes, ela ressaltou que, segundo a estimativa de população do IBGE para 2021, 57,7% dos brasileiros, ou 123 milhões de pessoas, se concentravam em 326 cidades com população superior a esse patamar. A relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a deputada Tereza Nelma, também incluiu no parecer o apoio à opção por esses municípios maiores e diz que cidades menores poderão ser beneficiadas.
Nos parece razoável e é harmônico com a capacidade dos entes federativos. Os serviços de acolhimento poderão ter abrangências correspondente a um pequeno grupo de municípios com a proximidade geográfica, quando a incidência da demanda e porte do município não justificarem a disponibilização do serviço no seu âmbito.
Números de 2010 mostram que cerca de 65% das instituições de longa permanência de idosos no país são filantrópicas. Em média, 28% são privadas e menos de 7% são públicas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
Comissão de Viação e Transportes aprovou proposta que permite concessão de CNH para novos motoristas, mesmo que tenham multas administrativas. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Deputados analisam proposta que permite a concessão de CNH para motoristas com multas administrativas. O autor da proposta, deputado Abu Ani, do União de São Paulo, lembrou que a alteração feita recentemente no Código de Trânsito Brasileiro reconheceu como de natureza administrativa um grupo de infrações que, embora se relacione com aspectos importantes do trânsito, não geram impacto na segurança ou fluidez do tráfego e, por isso, apesar de gerarem multa, não provocam acúmulo de pontos na CNH. Mas a mudança não contemplou os novos motoristas que por um ano usam a permissão para dirigir e só obtêm a CNH se não houver nenhuma multa grave ou gravíssima ou reincidência em infração média, incluídas aí as multas administrativas. A proposta já foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O relator na comissão, o deputado Felício Latécia, do PP do Rio de Janeiro, destacou que já houve decisão do Superior Tribunal de Justiça que classificou como parcialmente inconstitucional o artigo que regulamenta a concessão da CNH.
Tais infrações, salientamos, não geram a perda de pontos na CNH do condutor. Como exemplos, podemos citar a placa do veículo em desacordo com especificações, registro do veículo efetuado fora do prazo de 30 dias após a compra ou sua condução sem os documentos de porte obrigatório. Entendemos, tal como autor desta proposição, que essas infrações não possuem a gravidade ou o poder de impedir a concessão da CNH àqueles portadores de permissão para dirigir.
A proposta que permite a concessão da CNH para motoristas com multa administrativa vai ser agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
20 municípios podem ser beneficiados com criação de rota turística na Serra Gaúcha. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta como foi a aprovação da proposta na Comissão de Turismo.
20 municípios do Rio Grande do Sul podem se beneficiar com a criação de um corredor turístico entre Porto Alegre e a Serra Gaúcha. A Comissão de Turismo da Câmara aprovou proposta que cria a Rota Turística do Vale da Felicidade para estimular o turismo cultural, rural, histórico e de aventura na região. O deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, é o autor do projeto. Ele explica que, com a aprovação da rota, a estruturação, a gestão e a promoção dos atrativos turísticos passarão a contar com o apoio dos programas oficiais voltados para o fortalecimento da atividade na Serra Gaúcha.
É a encosta da Serra, é um lugar belíssimo em termos de paisagens, de topografia, colonizado por imigrantes em grande parte, né, e com gastronomia própria, são pequenos proprietários que desenvolveram suas propriedades, praticamente é um lugar que não tem pobreza, né, são pessoas que se organizaram para produzir, para trabalhar, né. E é um lugar que tem os melhores IDHs do Brasil. Isso vai ajudar muito a levar recursos e a desenvolver e a divulgar mais a região.
Segundo o relator da proposta na comissão, o deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, a integração entre as 20 cidades com a criação da Rota Turística do Vale da Felicidade vai facilitar o trabalho de divulgação e de construção de infraestrutura física, além de criar mais políticas públicas para o turismo local.
O Rio Grande do Sul tem um turismo muito forte ali, não só na capital Porto Alegre, mas também na Serra Gaúcha. Quem não sonha em conhecer a região de Gramado? Eu já fui enquanto turista e já fui enquanto ministro. E eu sei da importância que aquela região tem, sei que é uma região já bem desenvolvida, mas com essa rota a gente vai ter mais divulgação, vai ter mais investimentos públicos na região e quem ganha com isso é toda a população que lá mora e também os turistas que lá vão visitar.
De acordo com o projeto, entre os municípios que fazem parte da Rota Turística do Vale da Felicidade estão Alto Feliz, Capela de Santana e São José do Hortêncio, todos situados entre a região metropolitana de Porto Alegre e a Serra Gaúcha. A proposta será ainda analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como tem caráter conclusivo, se aprovada, não precisa passar pelo plenário e segue direto para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótima terça para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.